Estudo da Confederação Nacional da Indústria, a CNI, aponta que a pandemia afetou 76% das empresas em todo o Brasil. O mesmo estudo revela que 3 entre 4 consumidores vão manter a redução no consumo no pós-pandemia. E esses dados são de abril, mas já ilustram as profundas mudanças que o país vem sofrendo e que se acentuam com o isolamento social, em que as pessoas são forçadas a um comportamento mais introspectivo. Essas mudanças vão impactar definitivamente o Brasil no pós-pandemia. O professor André Lucirton Costa, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP em Ribeirão Preto, é coordenador do Grupo de Transição e Retomada Pós-Covid-19, criado pela Prefeitura da cidade e que reúne diversas entidades que foram convidadas a repensar ações para a retomada. O professor acredita que as transformações serão tão profundas que prefere usar o termo reconstrução ao invés de retomada.
A normalidade é uma coisa que vai precisar ser criada, porque nós vamos viver num mundo diferente. Na China já está acontecendo isso, né? As pessoas simplesmente, mesmo na volta das atividades econômicas, elas continuam sem gastar e mesmo evitando sair, tá certo? Para atividades, né? Evitando aglomeração. O padrão de consumo depois desse tempo de epidemia, ele vai mudar, tá certo? E vai mudar de maneira significativa. O que a gente tem observado é que haverá uma recessão, e essa recessão ela vai persistir por um tempo. Esse isolamento que a gente está vivendo faz a gente repensar a vida da gente. De todos nós e todos nós como brasileiros, com um forte impacto naquilo que a gente faz como sociedade. E eu acho que essas coisas vão mudar. Estamos passando por um momento de reflexão, né? Nós temos aí notícias de aumento de violência, tá certo? Porque as pessoas ficam muito confinadas. Nós temos notícias de pressão, tá certo? Com as pessoas também ficando muito confinadas, e isso traz sequelas, né? Vai trazer sequelas ao longo do tempo e vai afetar não só as questões individuais, tá certo? Mas as questões de consumo, de prioridade de vida, tá certo? E outras coisas, né? A gente pode ver que nesses momentos nós temos diminuição do nível de poluição. Nós temos uma forma de definir as prioridades diferente e várias outras questões que estão sendo colocadas por essa pandemia.
O professor afirma que um aspecto importante para a retomada é a garantia dos empregos durante a pandemia.
Outra questão importante é a garantia dos empregos, tá certo? Porque as pessoas sem emprego e sem renda não compram. Então, a garantia do emprego pode ser como? O governo colocando todos os funcionários das empresas, que não são empresas essenciais, em licença-saúde. É um procedimento que já existe no INSS. É um procedimento registrado. Então, assim, ele não precisa nem de muita burocracia mais. As empresas sabem como é que faz isso. E aí ele assumiria por um tempo, dentro das regras previdenciárias, as folhas de pagamento. Com a vantagem disso daí, que a empresa não precisa pagar depois, tá certo? Não é um empréstimo, é uma assistência social. Outras questões que são importantes, por exemplo, um setor muito importante para o Brasil, que é o setor de eventos e o setor artístico, está parado. E vai demorar muito para voltar. Esses setores eles precisam de uma política específica para geração de renda, para geração de emprego, para trazer gente do exterior que vem aqui nas atividades que a gente tem. Esse ano não teve São João no Nordeste. Vocês imaginam o risco, o problema que isso causou na geração de renda nas cidades que viviam desse tipo de evento. Então, assim, são várias políticas que o governo federal podia ter feito, não fez. E aí eu insisto que é na contramão do que acontece no mundo. Então nós vamos ter muito problema na hora da gente voltar no pós-pandemia e reconstruir esses setores, tá certo? De maneira diferente.
O pós-pandemia, na visão do professor, deve ocorrer só no ano que vem, com um controle da Covid-19 a partir de duas possibilidades.
A primeira é o que se chama de imunização de manada, né? Que é, na verdade, uma parcela da sociedade já ter contraído a doença e, eventualmente, há uma barreira. Essas pessoas que contraíram não pegam, não transmitem, e essa barreira evita a contaminação de outras, né? Só que aí não se tem certeza qual que é essa porcentagem, e não tem certeza se esse vírus não sofre mutação e repassa um outro tipo de vírus, ou um vírus modificado, que inviabilizaria essa questão de imunidade de manada, né? Então, assim, há bastante dúvidas a respeito disso. E a outra alternativa é a vacina, né? A vacina. Então, essas duas alternativas são alternativas que vão precisar acontecer. Uma dessas duas alternativas vão precisar acontecer para a gente poder retomar. O que são coisas que eventualmente demoram tempo. Tem uma possibilidade da volta em rotina no começo do ano que vem, tá certo? Há uma possibilidade aí de você indo gradualmente incorporando setores econômicos, as atividades do setor econômico, com o controle das internações, das UTIs, esse tipo de coisa, mas nós vamos demorar um pouco ainda para lidar com isso, né? E dependendo de como, por exemplo, se for a vacina, nós vamos ter uma possibilidade maior, tá certo? De convivência e de não ter isolamento e das coisas acontecerem relativamente mais fáceis do que poderiam ser.
Nós ouvimos o professor André Lucirton Costa, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP em Ribeirão Preto e coordenador do Grupo de Transição e Retomada Pós-Covid-19, criado pela Prefeitura da cidade. Ele analisou como deve ser a retomada na pós-pandemia. Ferraz Júnior para a Rádio USP.